ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Então nós hoje vamos aprender como orar, como ser um intercessor e como a gente sabe que a oração move a mão de Deus. A oração é uma arma poderosa que nós temos. Mas muitas vezes, na hora que a gente precisa orar, o inimigo das nossas vidas coloca sono, coloca preguiça, coloca uma porção de coisa para a gente não estar guerreando. Desde 2008, nós temos esse ministério de intercessão, né, Betinha? Desde 2008, são poucos intercessores, mas para mim não me importa quantos sejam. Porque o Senhor fala que procurou um intercessor para interceder por Israel e não achou nenhum. Mas nós estamos aqui, desde 2008, orando pelos seus filhos, orando pelas igrejas, pelas crianças do mundo inteiro. Amém? Então hoje nós vamos aprender com quem? Com Abacuque, o profeta. Vamos abrir lá a nossa Bíblia? Em Abacuque 1. Abacuque 1. Do 1 ao 4. Amém? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição é violenta. Estão diante de mim a contenda, litígios e suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a injustiça é torcida. Será que só Abacuque que viveu isso? Nós não estamos vivendo isso neste momento? Com tanta injustiça? Temos lei, mas não é cumprida? E Abacuque, ele se revolta. Ele fica indignado e ele intercede a Deus. Nós vemos que na palavra de Deus teve muitos intercessores que mudou a vontade de Deus. Não é verdade? Quando Moisés intercedeu por aquele povo no deserto, que estava ali fazendo tudo que era errado e Deus queria acabar com aquele povo, Moisés falou com Deus e Deus liberou aquele povo. Mas aqui em Abacuque estava indignado. Ele perguntava para Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? E o Senhor não respondia. Porque ele queria o quê? Que Deus viesse e derramasse um remédio, curasse aquele povo. Mas Deus sabe todas as coisas. E quando ele pode, ele quer, ele faz. Quando não quer, ele ensina. Porque nós amamos nossos filhos, não amamos? E muitas vezes nós ensinamos, nós falamos, não, não é hora, não pode, agora não pode, agora não quero, agora você não vai ter isso, não é? Assim também é Deus, porque Deus nos ama. E eu me sinto uma pessoa muito amada por Deus, irmãos. Eu me sinto uma pessoa muito amada. Porque ele ama a todos, não é só a mim, não. Eu me sinto amada porque eu sinto o amor dele. Mas ele ama a todos. E ele quer ajudar todos. E ele é por todos nós. Amém? Então, ele ora para que Deus manifeste a misericórdia, porque ele sabia que ele servia um Deus misericordioso. Abacuque sabia da misericórdia de Deus. E muitas vezes, já aconteceu isso comigo. Eu querendo que Deus ajuntasse as coisas que ele não queria. E ele falou para mim, filha, dos meus filhos cuido eu. Faz a tua parte. Né? E é verdade, Deus estava querendo curar aquele povo. O rei Josias tinha alinhado o povo na vontade de Deus. Aquele povo era feliz, aquele povo era alegre, aquele povo vivia um avivamento, aquele povo fazia a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos felizes, nós somos alegres. Porque tudo que vem de Deus, o que é? Bom, perfeito e agradável. Então, Abacuque aí no 2, ele pergunta para Deus, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu me escutarás? Gritei violência e não me salvarás? Ele gritava para Deus, até quando, Senhor? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes eu falei, até quando, Senhor, eu vou viver isso? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Todos nós, eu creio, que um dia já fez essa pergunta para Deus. Até quando vai durar essa violência? Até quando vai durar tudo isso que nós estamos passando na nossa nação? Até quando, Senhor? A fome, as coisas que estão acontecendo, o desemprego, até quando, Senhor? Até quando meu casamento vai estar com crise? Até quando meus filhos não vêm para a igreja? Até quando a minha situação financeira vai de mal a pior? Até quando, Senhor? Irmãos, o homem não mudou. De Abacuque para cá continua a mesma coisa. A palavra é a mesma, os princípios de Deus é o mesmo, os valores de Deus é o mesmo. O que Jesus ensinou aqui na Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa palavra é viva. Essa palavra nós temos que colocar em prática. Essa palavra nós temos que ouvir e praticar, não ser apenas ouvinte, mas praticante. Vamos ver lá em Romanos 1. Romanos. Lucas. Estou chegando lá no Romanos. João, Atos, Romanos. Romanos 1. Romanos 1, do 22 ao 29. Inculcando-se por sábio, tornaram-se louco e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela corrupciência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus na mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outros contrários à natureza. Semelhante ao homem, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição e erro. Amém? Mudou de lá para cá? Nós estamos vendo isso todo dia. Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. O homem continua mesmo. Olha aquele povo que andava com o Senhor. O Senhor era com eles. Abriu o Mar Vermelho. Todos os dias tinha maná do céu. Eles viram toda essa maravilha. A nuvem que protegia eles do sol. Deus é tremendo. À noite tinha aquela coluna de fogo para esquentar. Porque lá é assim mesmo. Israel, no deserto, durante o dia é um calor de lascar mamona. Chega a noite, esfria. E Deus é um Deus detalhista. É um Deus que nos ampara, nos cuida, nos protege. Aquele povo viu tudo aquilo. De repente, o que, que eles fizeram? Moisés saiu um pouquinho de perto deles, fizeram um bezerro de ouro para adorar. E o homem não mudou de lá para cá, irmãos. Mas nós precisamos mudar. Amém? Porque essa palavra não é para o ímpio que está na rua. Essa palavra é para nós. Para mim, para vocês. E nós temos que levar essa palavra para aqueles que estão na rua. Que estão vivendo engaiolado, que estão vivendo em prisões, que estão vivendo aí uma vida desgraçada. Uma vida sem Deus é uma vida desgraçada, né? Nós temos que levar essa palavra a eles. Mas primeiro, para nós levarmos essa palavra, nós temos que fazer o quê? Sofrer uma metamorfose. Sabe o que é uma metamorfose? É uma mudança, é uma transformação. É isso que nós, crentes, sabe o que é cristão? É pequenos Cristo. Nós levamos o nome de Jesus. Então nós temos que sofrer essa transformação. Ouvir a palavra e praticar. Não só ouvir e deixar por isso mesmo, amém? E a metamorfose tem que ocorrer primeiro. Não é na aparência. Porque é fácil a gente se vestir de crente, não é? Põe um vestidinho mais compridinho, põe manguinha. Fica tudo bonitinho. Não. Ah, essa transformação tem que ser no caráter. Amém, irmãos? Amém. Tem que ser no caráter. Nós temos que mudar o nosso caráter. Não é só a nossa roupa. Não é só dizer para os outros, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu não bebo porque a minha igreja não deixa. Está certo isso? Eu não bebo porque eu não quero desagradar o meu Deus. Eu não faço coisa errada porque eu não quero desagradar o meu Deus. Não porque a igreja não deixa. A igreja o que que é? Somos nós. Então nós que temos que ter postura de crente. Por isso que nós temos que sofrer essa metamorfose. Sabe o que que é metamorfose? Eu vou falar. Vocês já viram um casulo? Grudado em alguma árvore, no telhado. Eu já vi até em todo lugar. De repente, aquilo lá se transforma numa linda borboleta. Uma coisinha tão feia vira uma borboleta linda. É isso que Deus quer de nós. De uma coisa feia que a gente era, fazer uma coisa bonita. Amém? É isso que o Senhor quer. E nós temos que sofrer essa metamorfose para que o mundo veja. Para que o mundo fale assim, ah, eu quero ser cristão que nem aqueles lá. Amém? Então, por isso, nós temos que se policiar. Nós temos que deixar o nosso caráter transformar. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Porque eu gosto da minha colinha, sabe? Nós temos que ser, irmãos, o bom perfume de Cristo. Quando a gente abrir a nossa boca para um ímpio, na rua, no trabalho, na escola, as pessoas falam assim, não, eu quero ser igual a essa pessoa. Amém? Vale a pena seguir Cristo. Vamos ver lá em João 16. João 16. 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele passou por todas as aflições, mas ele falou, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencer com ele. Nós temos dificuldade, temos problema, temos. Tem hora que a tempestade vem, mas nossa casa está alicerçada onde? Na rocha, que é Cristo Jesus. E por isso nós vamos passar. Essa esperança, não desanimar, não perder a fé, é servir a vida com alegria. Quem serve o Senhor, serve com alegria. Encarar a vida com confiança. Nós temos que ter confiança. Jesus nos dará força para enfrentar com bom ânimo tudo que vem pela frente. tudo que vem pela frente. Ele vai dar bom ânimo, a gente tem que passar. Porque nós cremos nele, nós esperamos nele e nós vamos querer ter uma vida eterna. Vai ser aqui? Aqui nós somos irmãos, aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos turista, né? A nossa casa está lá em João 14, ele fala, é isso que eu vou arrumar a casa e venho buscar vocês. Eu creio nessa palavra, amém? E eu creio que um dia o Senhor vem me buscar e eu vou estar lá com ele. Em 2021, no começo dessa coronavírus aí, né, que teve, que alastrou o mundo. Por isso que eu falo, gente, quando a gente via peste borbônica, era lá num lugar, via uma coisa, agora Jesus está voltando, não brinca não. Porque agora está atingindo o mundo. Teve só aqui no Brasil essa doença, essa peste? Não, foi no mundo todo. E a gente está vendo que a palavra está se cumprindo. 2021, meu marido sempre foi um homem forte, um homem que sempre fez tudo, serviço. Ele fez uma cirurgia, não sei se foi por causa da cirurgia, não sei se o que, que aconteceu, Deus é que sabe. Ele teve um AVC isquêmico. E esse AVC isquêmico deixou ele muito abatido, muito acamado, muito doente. Tão doente que ele fez 3 vezes a mesma cirurgia. Na última cirurgia, o médico me chamou, ele estava numa UTI. Ele ficou muito tempo na UTI, a mão inchada, o pé inchado. E ele precisava ficar amarrado, porque ele não estava consciente, ele arrancava tudo aquele, como que chama aquele tenso, sei lá. Hã? Ele arrancava tudo, soro, tudo que botava nele, ele arrancava. E eles precisavam amarrar na UTI, ninguém podia ficar com ele. Aí eu fiquei desesperada de ver ele tão inchado daquele jeito, não podendo se mexer, e sozinho, né? Numa UTI, sozinho. Aí eu liguei para o Gerson, né, nosso irmão aqui da igreja, falei, Gerson, eu preciso arrumar uma UTI para o meu esposo. Ele não pode mais ficar ali onde ele está. O Gerson falou para mim, Zé, você sabe quanto custa uma UTI? Eu falei, não tenho nem ideia, nunca vim, não tenho nem hospital, nunca vim, nunca tomei nem remédio. Né? Tenho essa dor aqui, não tomo nem remédio, não. Depois eu vou contar da dor para vocês. Então, ele falou, você é 15 mil por dia. Eu falei, nossa, Gerson, isso aí eu não posso pagar 15 mil por dia, não sei quanto tempo vai ficar. Aí eu falei, ah, não, ele não está sabendo das coisas, eu vou lá saber no hospital. Cheguei lá no hospital, perguntei, quanto que é um UTI por dia? A moça falou para mim, é 20 mil por dia. Eu falei, Deus, eu não tenho condição, não dá para me pagar isso. E eu orei a Deus, falei assim, Deus, entrego nas suas mãos. Passou um dia, o doutor Lucas, que é daqui, o urologista, que eu amo muito ele, que ele me ajudou muito, ele falou assim, Zélia, arrumei uma UTI de graça para você. Ele vai ficar na UTI e você pode ficar com ele. É Deus ou não é Deus? Tem que confiar nele ou não tem? É só ele a nossa confiança. Aí ele foi para a UTI. Fui lá com ele, desamarrei tudo ele, porque eu falei, agora eu seguro, né? E eu não queria que meus filhos ficassem com ele, porque estava os hospitais estavam cheios, lotados, de gente doente com a corona, né? E eu falei, meu Deus, agora só falta um filho meu pegar e eu tenho que ficar aqui. E eles falavam assim, a senhora não pode ficar por causa da sua idade. Eu falei, sim, minha filha, se você precisar, eu te ajudo aqui no hospital. Vamos, que é aqui que eu vou ficar, não vou embora, não. Aí ela viu que, falou, essa velha aí não tem jeito, vou deixar ela ficar. E deixou. Aí passou uns dias, o médico falou assim para mim, Zélia, vou ter que fazer outra cirurgia. A terceira cirurgia. A senhora vai embora, a senhora pega tudo que é seu, vai embora. Que a gente, quando vai no hospital, fica um mês, leva a casa, né? A senhora vai embora, porque ele vai para a UTI. E lá a senhora não vai poder ficar. Fiquei muito triste. Falei, Deus, a gente está junto 57 anos. É muito. Vocês não têm nem essa idade aqui ainda. Não é? Eu falei, meu Deus, mas se for da tua vontade, que seja a tua vontade e não a minha. Se chegou a hora do Senhor levar ele para casa, que o Senhor falou que tem, leva, Senhor. Mas eu senti, assim, irmãos, uma claridade tão grande naquele quarto, que eu falei assim, a presença do Senhor estava ali. E Deus me deu uma paz. Aí os maqueiros veio, pegou ele, levou ele e eu vi aquela luz com ele. Eu falei, está nas tuas mãos, Senhor. Se ele vai nessa luz, amém, né? Aí o médico falou, a senhora já arrumou tudo, vai embora? Eu falei assim, não, eu não vou arrumar tudo agora. Eu vou esperar o senhor fazer a cirurgia e depois eu venho aqui, arrumo tudo e vou embora. Mas eu quero saber o que vai acontecer. Vou embora? Para o senhor depois ficar aí ligando aí e ninguém me fala nada? Eu falei, não, vou esperar. E acho que ele falou, com essa velha não adianta, deixa ela ficar. Aí me deixou lá, fiquei. Acabou a cirurgia, o médico veio, a enfermeira falou assim para mim, o médico está te esperando lá em cima, quer falar com você. Eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, misericórdia, operou, não sabe o que aconteceu? Seu marido vai voltar para o quarto. E depois de 2 dias, ele veio para casa. E está aí, come bem, dorme bem, está até engraçado, glória a Deus. E nós estamos vivendo, já vai fazer mais de um ano, né? Em março fez 1 ano. Aí vocês podem se perguntar, mas essa mulher tem tanta fé que eu tenho fé. Por que que ela manca? Porque eu estou esperando do Senhor. Já faz 10 anos que eu estou assim. Aí todo mundo fala, vai operar. Por que que você anda assim? Por que que você está sofrendo? Por que que você tem dor? Eu tenho dor só quando eu levanto, sento, quando eu vou subir alguma coisa. Fora disso, gente, trabalho o dia inteiro. Pergunta para minha neta se eu paro. Ela para mais do que eu. Ainda faço as coisas para ela. Na cara dela. Ainda faço comidinha. Dá na mãozinha. Ainda lavo a louça e falo assim, agora você vai enxugar. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou operar, vou largar a mão de ser covarde e vou operar esse joelho logo. É uma operação terrível, gente. Porque eu sou muito fuçada. Eu fui no computador para ver como que era a cirurgia. Serra aqui, serra lá e põe um joelho de titânico aqui. É terrível. Aí eu falei, ai Deus do céu, mas eu vou encarar. Fui para o hospital, eu falei, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha eu não quero, mas se o senhor quiser, eu vou operar. Aí eu vou para o hospital, ponho a roupa do hospital, o médico vem, faz uma cruz no meu joelho, que é esse, para quê? Mas também se quisesse operar os dois, porque os dois estão ruins. Operasse qualquer um, eu não queria nem que riscasse. Aí o que que aconteceu? Estou lá, esperando a minha hora, começou a me dar uma tosse. O anestesista chegou e falou assim, eu não posso operar a senhora. Eu falei, por quê? Não sei se era nervoso, o que é, mas me deu uma tosse que não parava. Aí ele falou assim, a senhora vai embora, nós vamos remarcar. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, oh Deus, por quê? Eu já estava lá, né? Já estava com o joelho riscado, era só operar. Aí Deus me falou assim, nos fins dos tempos, a ciência vai se multiplicar. Aí eu falei, mas o que vai se multiplicar aí meu joelho? Aí eu esperei no Senhor. Aí veio a pandemia. O médico falou, não quero nem ver sua cara. Deixa passar tudo isso. Aí passou, ele marcou para agora, 22 de outubro. Já foi? Não. Mas ele desmarcou, gente. Marcou para outubro. Aí eu fui levar o meu marido no neurologista. E aí, diz que tem um remedinho agora que cura tudo. Mentira, porque não me curou nada. É um remédio que agora a Anvisa liberou, que não podia, que tinha que, né? Aquela cannabis, né? Que é feita da maconha. Posso tomar o vidro, não me dá nada. Já tomei um vidro. Aí eu fui, voltei lá, falei para ele assim, ó, eu tomei um vidro, não resolveu nada. Ele falou, toma outro. Eu falei, vou tomar. E peguei o remédio e vim embora, nem comprei. A receita está na minha bolsa. Não adiantou nada. Aí, ele falou assim, a senhora tem o que no joelho? Eu falei, eu tenho artrose nos dois joelhos. Ele falou assim, traz as tuas chapas para mim. Eu peguei tudo, né, meu raio-x, tudo que eu tirei agora faz pouco tempo, que era para ir dia 22 de outubro, agora o homem desmarcou, que disse que está com problema. Então, eles também têm problema, não é só nós, não. Aí, o que que aconteceu? Ele falou para mim assim, olha, tem um procedimento, ele olhou tudo lá, minha chapa, olhou tudo lá, minha tomografia, ele falou assim, tem um procedimento agora que a gente coloca 4 agulhas e queima esse nervo com 80 graus. Imagina, 100 graus, o negócio é terrível, né? Mas ele falou assim, a senhora entra andando, a senhora sai andando, é como se fosse uma coloscopia ou aquela outra lá, coloscopia e endoscopia. Ele falou, é um procedimento assim. E a senhora nunca mais vai sentir dor. Eu falei, Deus, será que era isso que eu estava esperando? Mas eu estou orando. Só vou quando Deus falar, vai, né? Fiz tudo. Primeiro Deus falou assim, tem todo mundo que orar no teu joelho. Presbítero, tudo, tudo presbítero eu catava aí para orar no meu joelho. Até o Minho orou no meu joelho. Não passou, mas por quê? Porque Deus deu inteligência para o homem, né? E nós sabemos que a ciência está mesmo, né? Mas eu estou esperando o Senhor. Agora gostei desse procedimento. Imagina, eu entro andando, saio andando, né? Que queime lá o que tiver que queimar. Eu ficando boa, amém, né? Então é isso, gente. Então a gente não tem que esperar no Senhor. Eu faço tudo, faço meu serviço. A única coisa é que eu tenho limites. Eu tenho medo de subir isso aqui sozinho e despencar dessa escada aí, né? Mas subo escada. Quando eu tenho corrimão, pode 200 andar. Gente, vocês não sabem o que eu passo no Perequemirim. Alguém conhece o Perequemirim aqui? Vocês já viram aquelas ruas? Vocês já viram as escadas das casas? Um tem 27, o outro tem 17. E eu estou lá toda quinta-feira. Amanhã estou lá, pela glória do Senhor. Estou lá levando a palavra, porque nós temos oração nas casas. E eu vou com a maior alegria. Os irmãos me ajudam a subir os 27, os 17, os 16. Mas eu estou lá, com a maior alegria no meu coração. Então eu estou esperando no Senhor, seja feita a vontade dEle, não a minha. Não é verdade? Ele é tão bom. E eu me sinto tão amada por Deus. E eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim. E o dia que tiver que partir também, não tenho medo de morrer, não. Tenho medo só de sofrer. Eu sou medrosa para uma injeção, gente. É difícil me dar uma injeção. Quando o médico passa assim, injeção, eu já dobro, põe na bolsa e passo o resto da farmácia. Falar, isso aí não vai resolver mesmo, né? Irmãos, quando você está com Jesus, quando parece que tudo está dando errado, você pensa que perdeu, não é verdade? Está tudo dando errado, não tem mais jeito. Existe algo da parte de Deus que está sendo gerado ao nosso favor. Deus não desampara seus filhos. Deus nos ama. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Vamos lá. Então, Abacuque, o que ele fala? Ele fica indignado com o Senhor. Ele queria que, como muitas vezes a gente está entre duas pessoas que estão brigando, a gente quer o quê? Harmonia, paz, né? Que as pessoas se abraçam, mas tem coisas que não dá. Então, Abacuque ficou muito triste com Deus, mas quando ele entendeu o que Deus falou para ele, Abacuque, vai falar para aquele povo que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé, irmãos. A fé em quem? Em Jesus. Nós temos que viver pela fé. E o que é fé? Você não está vendo, mas você espera. E como eu falei, no mundo espiritual está sendo gerado a nosso favor. Quando a gente tem fé, Deus não deixa as coisas como estão. Vamos ver lá em Abacuque 3. É a oração mais linda que eu já vi. Irmãos, antes de eu ler o Abacuque, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu amo Paulo. Eu amo as cartas de Paulo. Eu amo tudo que Paulo fala, porque ele deixa grandes lições para nós. Vamos ver lá, antes de ver o Abacuque, vamos ver Segunda Coríntios. Segunda Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, 17. 4, 17, fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A nossa vida eterna. Você já pensou, Paulo, falar momentânea tribulação? Vocês já viram o que esse homem passou? Açoite, prisão, injustiça, mordido por cobra, tempestade no mar. Ele fala que é uma momentânea tribulação. E é mesmo. Porque tudo que eu passei com meu esposo, um ano de cama, hoje eu falo para vocês, momentânea tribulação. Porque Deus está conosco. Paulo era um homem que ele vivia Cristo. Ele mesmo fala, né? Morrer é lucro, mas viver era Cristo. Então a gente tem que olhar para a vida desse homem. E quando a gente está passando tribulação, a gente sabe que não tem mal que dure para sempre, né? Que uma hora o refrigério vem, quando nós temos fé. Quando nós cremos em Deus. Quando nós amamos a Deus. Quando nós amamos a sua palavra. Quando nós temos intimidade com o Senhor. Temos que ter. Como que vai ter intimidade com Ele? Lendo a palavra, orando, fazendo bem, né? Ele ensina aqui. Faça para o seu irmão aquilo que você gostaria que fizesse para você. É assim que nós temos que viver. Tem hora que a gente é carne, né? Dá vontade de enfiar o pé na jaca, mas não pode, nós somos cristãos, então tem que maneirar. Amém? Agora eu quero falar a oração de Abacuque. Que eu perdi meu Abacuque aqui, mas nós vamos achar. Achei. Amém? Aí. Abacuque 3, 17, 18 e 19. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, né? Para a gente cantar mais um louvor abençoado aí. Que o louvor liberta. O louvor é bênção. Amém? Fala assim. Olha que oração linda. Quando Abacuque viu a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. Se você é justo, você vai viver pela fé. E se você tem fé, você vai comer o melhor dessa terra. Porque essa terra mana leite e mel. Eu creio no Brasil. Eu creio que aqui é o celeiro do mundo. A palavra de Deus fala. Agora eu vou lembrar, né? Agora eu comecei e tem que acabar. Crônicas. Não fala? Segunda Crônicas 7,14, não fala? O que que fala? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu virei e sararei a sua terra. Eu creio no poder de Deus e eu creio que o nosso Brasil vai ser o celeiro do mundo. Gente, isso aqui é rico demais. Só que está em mãos erradas. Nós temos que pedir para Deus, vai na mão certa, seja lá a vontade dele, não a minha. A vontade do Senhor, porque ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Em 1948, Oswaldo Aranha, um brasileiro, todo mundo conhece Oswaldo Aranha, né? Deu o voto Minerva para que Israel voltasse a ser nação, no dia 14 de maio. De 1948, Israel voltou a ser nação. E a palavra de Deus fala assim, que ele vai abençoar quem? Te abençoar, o Brasil abençoou, gente. Nós temos que se apegar nessa promessa, amém? Vamos lá ler então. O Abacuque 3, 17, 18 e 19. Olha que lindo. Ainda que a floreira não floresça, nem haja fruto na vide, O produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como a corça e me faz andar altamente. Amém? Irmãos, ainda que tudo nos falte, que falte o arroz, que falte o feijão, mas Deus é tão bom que Ele dá um ovo, a farinha e a gente se vira, amém? Ele não deixa faltar nada. Ainda que tudo nos falte, nós temos que esperar em quem? Nele! Nele que nós temos que esperar. E Ele é maravilhoso. Eu até brinco lá, né? Muitas vezes já ouviram falar isso. Nós pedimos pão com manteiga para Deus. E Ele dá o presunto e o queijo, porque Ele é muito bom. Amém?